Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Você tá pronta, meu amor?
Eu tô, não sei, acho que não, mas vamos.
Vamos assim mesmo, né? Porque a vida é assim, prontos ou não, e lá vamos nós. Graduada em enfermagem pela PUC de São Paulo em 1981, ela fez especialização em pediatria. Você sabia que você podia ser minha pediatra, né? Eu tinha um aninho nessa época.
É.
Trabalhou em vários hospitais infantis, dentre eles o Hospital Albert Einstein, onde trabalhou por 12 anos na UTI infantil. Logo no início da carreira de enfermeira, ela já passou a dar aula em universidades. E assim o fez por muitos anos. Dividiu a sua vida entre a sala de aula e a enfermagem. Em 2012, ela decidiu parar com tudo e começar de um outro jeito. Ela descobriu um negócio chamado autoemoterapia. Algo que veio para mudar o rumo da sua história e ajudar as pessoas a mudar o rumo da história delas também. Eu estou falando dessa amiga linda que a vida me deu no momento mais difícil da minha trajetória como ser humano. Eu acho que vai cair uma lágrima aqui, hein? Tô me segurando. Não. Ela não só cuidou do meu corpo, parte matéria, como cuidou do meu espírito. Ela me introduziu a um livro que traz uma teoria pouco divulgada, chamada Usen, Um Curso em Milagres. A gente vai falar sobre esse livro e esse mistério aqui. Então, com vocês, o meu anjo da guarda, mãezona e amiga para todas as horas, Moira Castelli.
Meu lindo, que delícia ouvir tudo isso, Léo.
Não é?
A gente teve uma relação bem legal, né? Enquanto a gente estava próximo.
E mesmo distante, essa relação.
Distante.
E segundo o nosso uso, e nossa relação não vai acabar aqui, não, hein? Já estou te avisando.
Não, ela é eterna. O Usen diz que ela é eterna. Ficou para sempre.
Se você está afim de se livrar de mim, não vai ser assim, não vai ser assim tão fácil. Já tô.
Mas me livrar de você? Nunca, nunca. Quantas vezes eu já te disse que eu te amo muito e que você, para mim, é um filho.
Ai,
na verdade,
meu amor,
né?
Que delícia.
Lindo.
Olha só, essa entrevista, eu me preparei. Mas chegou um momento que eu falei, gente, não há perguntas que eu possa fazer, que eu possa me preparar para chegar aqui e fazer. Então, eu me permiti a fazer essa conversa com você, Moira, tipo, em branco. A gente vai bater um papo mesmo, eu vou tirar todas as minhas dúvidas, curiosidades, e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar malucas com esse assunto. Antes, para começar, eu queria te perguntar o que significa para você a profissão de enfermeira.
Bom, então vamos lá. Enfermagem para mim. A enfermagem, basicamente, é o cuidar, né? O enfermeiro, ele cuida. No meu caso, que trabalhei com crianças, foi a área que eu escolhi, a área de coração que eu escolhi, era o cuidar mesmo da criança e proteger a criança dentro daquele sistema onde ela se encontrava no momento que ela estava precisando de um atendimento médico, precisando tratar de uma doença. Eu sabia que eu tinha esse potencial para cuidar e para proteger a criança dentro daquele âmbito hospitalar, né? Então, basicamente é isso. Enfermagem é cuidar e ponto.
E você tem esse tino desde pequenininha?
Olha, eu sempre gostei um pouquinho de cuidar. Por exemplo, quando eu era pequenininha, eu adorava fazer curativo em cachorro. Então, já era uma coisa, né, que já vinha de lá de dentro.
Já estava praticando com os cachorrinhos.
Com os cachorrinhos, né? Enfim, e aí acabou que eu acabei entrando para a enfermagem mesmo. Eu tinha uma outra opção, mas que não deu muito certo, então acabei ficando pela enfermagem.
O que era?
Era comunicações. Eu queria ser jornalista, eu queria trabalhar em jornal.
E da onde
Sabe? Eu queria
veio?
trabalhar em redação. A coisa do gostar de escrever, né, Léo? Eu gosto muito de escrever.
Entendi.
Enfim, né? Mas acabei indo para a enfermagem e fiquei na enfermagem, e estou aí na enfermagem há quase 40 anos. Quer dizer, em 2012 eu parei. Parei com o hospital, parei com a universidade e resolvi partir para esse lado mais natural, mais integrativo, e estou aí nessa área.
Vamos falar então exatamente desse ladinho aí, Moira. O que que
Ok.
aconteceu? Que chave que virou aí? Como é que foi essa transição?
Então, na verdade, não foi uma escolha. A minha parada, ela foi uma parada forçada, tá? Eu morei no Rio durante 6 anos e quando eu voltei para São Paulo em 2012, eu estava aqui sem ter o que fazer. Procurando um emprego, mas não achava, talvez um pouco devido à idade, não sei, mas estava meio complicado. E de repente as pessoas começaram a me procurar porque espalhou-se um boato do bem que eu conhecia a técnica da autoemoterapia. E as pessoas acabaram vindo me procurar. Moira, pode aplicar em mim? Aplique em mim, eu não tenho quem aplica. Ok, eu aplico, tá? E assim eu comecei aplicando.
Mas onde é
Mas
que você foi introduzida ou apresentada essa técnica? Como é que foi seu primeiro contato?
numa das minhas vindas do Rio para São Paulo para visitar a família, né? A minha mãe me presenteou com um CD do Dr. Luiz Moura. Dr. Luiz Moura foi o médico precursor da autoemo aqui no Brasil. E eu levei aquele CD para o Rio de Janeiro, assisti o CD e fiquei encantada com o negócio da autoemoterapia. Eu falei, gente, esse negócio aqui dá resultado mesmo. E a minha mãe já estava fazendo a autoemo. Ela estava sendo submetida às aplicações e estava se sentindo muito bem, né? Eu falei, esse negócio aqui é legal, ele dá certo. Mas eu não pensava em trabalhar com autoemo de jeito nenhum. Era uma coisa, estava longe de mim. Eu só achava legal a técnica. E eu fiquei conhecedora da técnica, sabia como aplicar. E foi a partir daí, voltando para São Paulo e conhecendo a técnica, que as pessoas começaram a me procurar.
E que diabos é isso? Auto-hemoterapia. É de comer?
Alto.
É de alto? É de passar na virilha? O que que você faz com isso? Como funciona?
Autoemoterapia é um procedimento que consiste de você tirar uma certa quantidade de sangue da veia e aplicar no músculo. E isso faz o quê? Pode perguntar.
A minha pergunta ia ser
Oi.
essa: o que que acontece?
Então, esse procedimento, o ato de você fazer isso, tirar o sangue da veia e aplicar no músculo, faz com que o teu organismo entenda aquele sangue no músculo como um corpo estranho. E aí, o sistema imunológico, ele vai para ali para combater aquele corpo estranho. Basicamente, os macrófagos, né? Só que os macrófagos, eles também são estimuladores do aumento das outras células do sistema imunológico. Então, isso fortalece muito o teu sistema imunológico, te deixando pronto para combater possíveis infecções que estejam querendo te acometer, gripes, trata muito bem doenças autoimunes, não que cure. A autoemoterapia não cura, mas ela, deixando o teu sistema imunológico fortalecido, ele acaba combatendo essas doenças e você fica super bem. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença de pele severa, uma dermatite atópica, por exemplo, autoemo tem a capacidade de limpar a pele dessa pessoa e deixar a pessoa também com a pele bonita, limpa, por um tempo prolongado. E, assim, nunca mais vai ter crise? Não, vai. Ela vai ter crise novamente. Quando? Quando, por exemplo, ela tiver um estresse ou físico ou emocional muito importante, quando ela tiver, sabe, um choque de vida importante, aí essa... Porque daí o teu sistema imunológico, ele cai, né? Quando você tem um estresse importante, teu sistema imunológico, ele abaixa. E aí a pessoa pode voltar, sim, até uma crise, mas com certeza não vai ser uma crise tão severa como era antes, uma crise mais branda.
Entendi. E a autoemoterapia, ela é... Em que casos que ela é indicada?
Para tudo. Na verdade, para tudo. Ela não tem contraindicação para nada. Porque você está lidando com o teu próprio sangue. E o teu corpo, ele não desconhece o teu sangue, né? Então, você pode usar para tudo. Inclusive, só para uma proteção. Você não tem nada, você não tem nenhum problema de saúde, mas você quer se proteger, você quer estar fortalecido. Olha, por exemplo, existem pessoas que fazem aplicação de autoemoterapia só no período do inverno, que é para não pegar gripe, tá? Passou o inverno, a pessoa para de fazer as aplicações e ok, só volta o ano que vem, tá? Então, é para tudo, na verdade. Ela não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação da autoemoterapia é para pessoas transplantadas.
Não favorece.
Não favorece. Porque daí você fortalece o sistema imunológico e pode haver uma rejeição do órgão, né? Atrapalha na questão do transplante.
Tá.
Então, aí, no caso, não é indicado.
Entendi. E como é que funciona a aplicação da autoemo?
Ah, você tira uma quantidade X de sangue da veia.
Mas, peraí, a pessoa vai na clínica. Aí a pessoa vai na clínica.
Sim, sim. Ela vai na clínica uma vez por semana. Tá. E uma vez por semana ela faz a aplicação.
Que consiste em...
tirar uma quantidade de sangue da veia, e aí a quantidade vai variar dependendo de como a pessoa chegou para mim, tá? Se ela chegou, digamos, numa crise, aí a gente faz uma quantidade maior. A aplicação da autoemo, ela varia bastante. A gente faz uma aplicação simples se a pessoa estiver ok, tá? Tá vindo ou para fazer uma proteção, ou ela tá com a doença dela bem controlada, né? A gente faz uma aplicação simples, digamos 8 a 10 ml de sangue, né?
Tá.
Tira da veia e imediatamente aplica no músculo. Mas se a pessoa estiver numa crise, vamos voltar de novo lá naquela dermatite atópica.
Uhum.
Ela chegou com a pele toda estourada. Aí a gente faz um outro tipo de aplicação. Por exemplo, podemos tirar 20 ml de sangue e a gente faz 4 aplicações de 5 ml, tá?
Tá.
Ou seja, 5 ml em cada braço e 5 ml em cada nádega, né? Os 20 ml. E por que isso? Porque você vai deixar o sistema imunológico tão desbaratinado com essa aplicação que ele vai deixar de agredir a pessoa. A ideia é essa, é de deixar ele meio, sabe?
Alerta, tonto, assim. Né? Sempre atento ali.
Não, aqui ele vai ficar tonto mesmo. Você
tá.
Fez as 4 aplicações, você vai deixar ele tão tonto que ele vai deixar de agredir aquele organismo, né? Que ele está agredindo. Porque a doença autoimune é isso, né? É o próprio sistema imunológico te agredindo. Agredindo aquele corpo.
Que loucura isso, né, amor?
É. Mas o corpo humano é uma caixinha de Pandora, né? Então...
É uma
É muito
surpresa.
louco.
Então, para as
É.
pessoas, para quem você recomenda a auto-hemoterapia? Quem deveria procurar a auto-hemoterapia?
Uai, todo mundo que tenha um problema de saúde e deseja melhorar o seu problema de saúde.
E que queira fazer de
Seja
uma
ele qual
maneira
for, viu?
natural,
Mais natural, exato. É,
sem
uma
utilização de
forma.
químicas, né? Sem ter que precisar tomar remédios, usando ali o próprio instrumento do seu corpo para ajudar o seu corpo.
Quem faz autoemo acaba mesmo diminuindo muito a quantidade de medicamentos.
Ah,
Sabe?
interessante.
É, diminui bastante. E diminui gasto também, né, Léo?
Porque é
Porque
muito mais
remédio é
barato.
caro, lógico, dói no bolso, né? O remédio dói no bolso. E autoemo não. Autoemo não é um procedimento caro. Autoemo é um procedimento barato e super natural, né? Eu sou muito adepta da autoemo desde que eu comecei a fazer essas aplicações que fui pega assim no susto, né? Porque como eu tinha te dito, as pessoas começaram a me procurar. Ai, Moira, aplique em mim, porque eu não conheço ninguém que aplique, ok, eu aplico. Léo, acho que num prazo assim de, sei lá, 4, 5 meses, eu tinha umas 40 pessoas batendo na minha porta pedindo para eu fazer aplicação.
Uau, e já faz quanto tempo isso, amor?
2012, 8 anos, né?
8 anos já.
8 anos, é. 8 anos.
Que maravilha. E
É.
aí, vamos passar essa conversa para o outro lado, que é a questão do USEM, que
É o
significa
sim.
um curso em
Em milagres.
milagres. O que que
Uau!
acontece?
Pois é, até parece que a gente vai fazer um curso para começar a botar a mão na cabeça das pessoas aí, né? Vamos curar todo mundo.
Tipo pastor, vamos curar a
Tipo,
Covid.
vamos curar Covid. Nossa, mas o Olsen é uma coisa fantástica. Bom, você tem um pouco de conhecimento, porque você já andou lendo, né, algumas
Por
coisas
sua
sobre o
causa,
Olsen.
né, mulher?
É, por minha causa,
Por
isso
sua
mesmo.
causa.
Mas o Olsen foi outra coisa, assim, que caiu na minha vida muito sem querer, que nem a auto-hemoterapia, né? E que foi uma coisa que, nossa, me deixou deslumbrada, realmente deslumbrada, por tudo o que ele fala, representa, te ensina, né? Que a gente não tem uma outra fonte igual para encontrar aqueles conhecimentos todos que o Olsen, um curso em milagres, contém, né? Realmente, é maravilhoso.
E o que que é
Você
isso?
gostou, né?
Qual que eu amei? Imagina, sou suspeito. O que que fala ali? O que que é o princípio dessa ideia?
Então, o Olsen é um livro, um único livro, e ele é um curso que você faz você com você mesmo. Você não precisa frequentar grupos, né, de debate, nada disso. Você lê o livro e você pratica o livro. O livro, ele é composto, na verdade, é um grande livro com três livros dentro, né? Um livro de texto, um livro de exercícios e um outro livro que se chama Manual do Professor. E o Olsen não é uma religião, não é uma filosofia, é um ensinamento. E a essência do Olsen é te ensinar a cair fora desse universo aqui, cair fora desse mundo. Esse mundo aqui que a gente vive, né? Ele te ensina como cair fora daqui. Porque a gente tem que cair fora daqui, né, Léo?
Que
Aqui,
ideia?
esse mundo.
Que ideia é essa de que esse mundo, a gente precisa sair desse mundo? Que mundo é esse que a gente criou?
Léo, a gente sempre não ouviu dizer que existe um paraíso, existe uma eternidade, existe um lugar maravilhoso e que é aonde está Deus. Desde pequena a gente ouve isso, não é? É. Então, é para lá mesmo que a gente tem que ir. Sair desse mundo, porque isso daqui é muito agressivo. Na verdade, a gente não está neste mundo. A gente pensa que está nesse mundo. A gente está sonhando aqui, né? E o Usen te ensina a despertar disso, a cair fora desse sonho, desse mundo que a gente imagina que a gente esteja. É muito louco, né?
É muito louco. Você pediu para que eu lesse também um livro chamado O Desaparecimento do Universo.
Ah, esse é maravilhoso. Então, a história do Usen é uma história muito, muito engraçada, porque acho que 96, 7, por aí, 8, alguma coisa por aí, eu estudava psicanálise. Na minha turma, tinha uma freira. E um dia, a gente andando lá pelos corredores da escola, essa freira tinha lá o livro, né, o Usen, que é um livro azul, bastante conhecido, porque é praticante do Usen, né? A gente chama ele do livro azul. E ela apontou para esse livro e disse assim: você conhece esse livro? Eu disse: não. Então compra, porque ele é bom. Eu comprei. Tá bom, cheguei em casa, folhei, não entendi nada. Aquilo para mim era uma incógnita. Não conseguia entender do que aquilo falava. Eu percebi que era alguma coisa voltada para a espiritualidade, mas era muito complicado. Até porque a própria linguagem do Usen é complicada, né? E eu dei uma folheada naquilo, principalmente no livro de exercício, né? Porque você pega lá o primeiro exercício que está dizendo assim: esse dedo não significa nada, esse pé não significa nada, essa mesa não significa nada. Diabo, mas o que é isso? Como assim? Não, esse negócio aqui é doido. Peguei o livro, fechei e botei na estante. Muito bem. Passou uns 2, 3 anos. Sabe quando a gente está numa época de vida assim meio difícil? Eu olhei para aquele livro e falei: acho que agora esse livro vai dar certo. Catei o livro, li inteiro. A parte de texto, que é grande, viu? Bom, o livro tem mais de 1000 páginas, né? Aí eu li o texto. Entendi? Entendi mais ou menos. Aquilo, para mim, ainda era uma coisa que fugia. Era uma coisa assim, era como se fosse para ser lido por alguém espiritualmente elevado. Não era o meu caso. Era uma simples mortal. Sou uma simples mortal. E, de novo, li o livro, ok. Li, novamente, ele voltou para a estante. 2005. Sabe o Orkut?
Sim.
Eu fazia parte de um grupo no Orkut que era um grupo do Usen. E ali, naquele grupo, eu conheci uma moça que estava fazendo a tradução de um livro, O Desaparecimento do Universo. E a gente conversou assim um pouco sobre o livro. Ela já tinha acabado de fazer a tradução. Ela é a tradutora, na verdade, né? Ela já tinha acabado de fazer a tradução, estava na fase da correção, da revisão. E ela me passou, ela me presenteou com uma cópia em Word. Imagina.
E eu peguei aquela... Foi a cópia que você me passou também. Não tinha
foi,
livro na
então,
época.
Foi, não tinha, não tinha. E aí, eu comecei a ler aquilo e eu falei: gente, agora eu entendi o Usen. Ah, sim, agora...
O que você entendeu? Eu quero saber o que você entendeu. Você está me enrolando, Moira. Para de me enrolar.
Um Curso em Milagres, na verdade, ele é, assim, ele é um resumão do Usen, né? Então, aquelas ideias lá do Usen...
Não,
porque,
o desaparecimento.
Léo,
O desaparecimento do universo.
Peraí, deixa eu voltar de novo. Olha, pensa comigo. O Olsen, ele é escrito em pentâmetro iâmbico. Sabe?
Sim.
Aquela escrita antiga, muito usada por Shakespeare, né? Que é uma escrita, vamos dizer assim, ela é mais duradoura, ela é mais eterna, né?
Tá.
Ela atravessa os tempos. Então, o Olsen é escrito assim. Já para você ler o Olsen, ele já é um pouquinho complicado. Não, né? Não só nas ideias, mas também pelo tipo de escrita.
Essa parte eu já entendi. Eu quero saber o que está escrito lá. Aí, você está me deixando louco.
Então, aí, o desaparecimento do universo, que eu devorei, foi assim muito rápido, né, que eu li, eu consegui entender o Olsen.
Uhum.
Por quê? Porque o desaparecimento é esse resumão do Olsen, né?
Sim.
E aí ele descancara aquelas ideias de uma forma muito clara. Bom,
Que ideia é essa? O que, que acontece no desaparecimento do universo? O Gary R. Renard é o autor, né?
Exato.
O que, que aconteceu com ele?
O Gary, ele... Ó, Gary é um cara interessante. O Gary, ele guitarrista americano, fez parte de uma banda chamada Rush, mas não é a Rush que a gente conhece, é uma outra, mas que tinha uma certa fama lá pelo Canadá. E ele era um drogado, tá? Mas também era um buscador de espiritualidade. E ele já estava cansado de tanto buscar e não encontrava. E um dia, de repente, na sala da casa dele, aparecem lá duas figuras. Eram dois mestres ascensionados, um casal, né?
Uhum.
A Pursa e o Arten. E eles começam a fazer visitas para o Gary e esclarecendo o Gary em todas as dúvidas espirituais que ele tinha. E eles começam a escancarar o universo, o mundo, o que é esse mundo, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde é que a gente vai, né? Como que a gente caiu aqui, né? Como é que a gente veio parar aqui nesse universo, a questão dessa coisa da encarnação e ficar girando atrás do próprio rabo, né? Porque a encarnação é isso, né, Léo? Você morre, encarna. Morre, encarna. Então, parece um cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo e não sai desse círculo. Não é? Não consegue sair disso. E o Olsen vem justamente para te ensinar a parar de correr atrás do rabo, né? É isso que o Olsen faz, né? E o desaparecimento é esse livro maravilhoso. Eu mesma já li umas 6 vezes. Cada vez que eu leio, cai uma ficha diferente. E depois eu li todos os outros também do Gary, né? Porque o Gary, depois desse, ele já publicou mais 3 ou 4. Três ou quatro livros.
Eu estou lendo agora o que chama Sua Realidade Mortal.
É o segundo livro dele.
Isso, depois o desaparecimento é esse, né?
É esse, E depois ele publicou O Amor Não Esqueceu Ninguém.
Uhum.
E agora o último dele, que é um fantástico, chama Vidas em que Buda e Jesus Viveram Juntos.
Porque tem isso, né?
Buda e Jesus, eles se ajudaram, né, na iluminação um do outro. E eles viveram várias vidas juntos, cada um numa vida tomando lá o seu personagem, né? Numa vida um era pai, o outro era filho, noutra vida eles eram amigos, mas eles foram... se iluminando em cada reencarnação, eles iam se iluminando, né? Até que chegou o momento que, puf, caíram fora daqui e agora só estão lá fora ajudando a gente aqui, se der para ajudar, né? Se a gente deixar eles ajudarem, é porque a gente precisa deixar, né? Precisa querer. Ah, mas é verdade, a gente precisa querer que eles ajudem e deixar que eles ajudem, né?
Entendi.
É isso.
Eu
Mas é
vi
maravilhoso. É
lá no
maravilhoso.
Desaparecimento que ele chama Jesus de Jota, né? Porque ele não quer definir como uma pessoa. Você pode chamar de qualquer nome, universo, o nome que você
É.
quer dar, mas ele chama de Jota.
Porque quando você está nessa busca espiritual, você pode recorrer a quem você quiser, não importa. O que importa é a tua intenção, né? Então, eles usam Jota, eles não gostam de usar Jesus. Tem pessoas que buscam muito por Jesus, acredita, confia muito em Jesus. Tem pessoas que gostam muito do Espírito Santo, que é o meu caso, eu adoro o Espírito Santo. Tem gente que vai buscar Deus, tem gente que vai buscar sei lá, a Santa Maria. Não importa quem vai buscar.
A Santa Beyoncé, tem gente que acredita que
A
ela
Santa Beyoncé também.
Tem gente que acredita que ela é uma santa. Enfim.
Então.
E qual que é a história dessas de vidas passadas? A gente vive o passado, presente, futuro. Que sonho é esse? Que maluquice é essa?
Então, na verdade, Léo, como eu disse anteriormente, a gente não está aqui, a gente está sonhando. A gente realmente está sonhando. Nós nunca saímos lá do paraíso, lá da casa de Deus, lá da onde quiser achar que a gente estava, né, na eternidade. Nós nunca saímos de lá. Nós adormecemos, sabe? Mais ou menos que nem Adão e Eva, assim. Nós.
Ele conta uma história no desaparecimento, não no sua vida, sua realidade mortal, que é muito simples de entender essa ideia do sonho. Que é, você tem um filho de 4 anos de idade, você vê seu filho dormindo, e pela primeira vez você vê seu filho reagindo a um pesadelo, por exemplo, né? Aí
Exatamente.
você tem a opção de acordar seu filho do pesadelo e dizer para o seu filho: meu filho, isso foi só um pesadelo. Nada disso aconteceu. Você agora está aqui comigo. Ou você tem a opção de deixar o seu filho viver a experiência do pesadelo, para que na hora que ele acordar, ele perceba que tudo aquilo não passou de apenas um pesadelo. Então é como
É.
se a gente estivesse vivendo esse sonho, né? Esse pesadelo, digamos assim. E aí esse Jota, esse universo, esse Espírito Santo, a Santa Beyoncé, tá lá só observando a gente viver esse lugar. É isso.
Exatamente, exatamente, exatamente. Olha, essa coisa do sonho reflete tão bem como que a coisa acontece, porque, Léo, quando a gente está à noite dormindo e sonhando, para você está vivendo aquele sonho. Aquilo para você não é um sonho. Aquilo é aquela tua realidade do momento. Você não tem a noção que você está dormindo e sonhando, né? Aquilo é real. Quando você acorda, fala: caraca, foi só um sonho. Ai, ainda bem, principalmente quando é um pesadelo, né? Quando o sonho é gostoso, é bom, né? A gente acorda feliz. Mas quando é um pesadelo, graças a Deus que foi só um pesadelo. E é exatamente isso, é a figura mesmo do que a gente vive nesse mundo. Isso daqui para a gente parece real, mas não é. Isso é um sonho.
Então você está me dizendo que tudo é uma projeção da nossa mente?
Total, total. Aliás, o Husserl, ele já começa a primeira citação, né? O livro já começa assim: nada real pode ser ameaçado. Lembra disso? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisto está a paz de Deus. Ou seja, nada real pode ser ameaçado. O que que é real? Não é esse mundo. O que é real é lá a eternidade, onde a gente está. É aquilo que as pessoas chamam, dizem, né, de voltar para casa, tá? É lá, é a casa, né? Aquela eternidade, aquilo é real e aquilo não pode ser ameaçado. Nada irreal existe. O que que é irreal? É esse mundo. Então, este mundo não existe, porque nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Ou seja, Quando você toma consciência que você está aqui sonhando, que a tua casa está lá te esperando, né? Tua casa eterna está lá te esperando, que ela não pode ser ameaçada, você entra na paz de Deus, ou seja, você se tranquiliza, né? Enfim.
Como é que a gente faz, então, para chegar nesse lugar, meu Deus do céu? A gente vai ficar correndo atrás do rabo para sempre? O que, que tem que fazer? Não tem uma receitinha ali no pé da... Não tem nada que faça assim, ó, para tomar para encurtar o caminho. O que que faz?
Você vai ler o Usen e vai praticar o Usen. Vai fazer os exercícios do Usen. Porque, Léo, o que gera a perfeição é a prática. Você tem que praticar. Você tem que praticar essas ideias diariamente. Praticar. Quando você começa a praticar e você começa a entrar nessa vibe da espiritualidade e que você começa a encontrar que aquilo realmente... quando você começa a ver, né, que aquilo realmente tem uma lógica... que, de fato, esse mundo que a gente vive não foi feito por Deus, porque Deus é pai, Deus não é padrasto, né? Ele não ia fazer um mundo tão horrível quanto esse que a gente vive, cheio de violência, enfim, né? Isso daqui não foi feito por Deus. Ah, o universo foi Deus quem fez. Não foi. Deus nem está nem sabendo que esse universo existe. Sabe por quê? Porque ele não está dentro do teu sonho. Deus nem sabe que você está tendo esse sonho horrível. Ele não tem noção que você está aqui. Tá? É uma questão, né?
Entendi.
Enfim. Então, o que é que você vai fazer?
Perdoar.
Praticar o Usen. É, o que o Usen ensina é perdoar. Mas por que perdoar? Por quê? Aí tem uma outra questão do Usen, né? Que é muito perdão. Você consegue sair daqui perdoando. Por que perdoar? Porque quando você perdoa, na verdade, você está perdoando a sua projeção. Léo, imagina que você dorme hoje e você sonha comigo, tá? E você sonha que, que eu aprontei uma sacanagem muito grande com você. Aí, dentro do sonho, você vai ficar emputecido comigo, certo? Certo. Você acorda. Quando você acorda, você fala, nossa, que besteira, né? Olha o sonho que eu tive com a Moira. Ela não fez nada disso para mim. Dentro daquele teu sonho, você projetou. Projetou que eu te fiz uma sacanagem, que é o que a gente faz aqui. Portanto, quando uma pessoa aqui faz uma coisa não boa para você, ela não fez. Foi você quem projetou.
É o símbolo das coisas, né? A sua projeção, no caso. Projeção no sentido, você usa a imagem para projetar algo internalizado.
Exatamente. E veja, na projeção, o que você vê não está lá fora, está dentro de você.
Uhum.
Não existe nada lá fora e nem ninguém lá fora. Essa é a grande questão. Está tudo dentro da mente. E da mente única, né? Porque nós não somos várias mentes, nós somos uma mente só. Uma só. Nós estamos todos conectados numa mente única, né?
Gente,
essa
oi. Tá tudo registrado na música, né? Quando fala somos um... qual que tem um ditado que fala... Ah, aceita que dói menos.
Somos todos um. Ah, é.
Aceita que dói menos. Também. Aprende também a perdoar. É tudo. É você fazendo isso por você, por nós, pelo todo.
É. É. E o perdão, ele é extensivo, né? Quando você perdoa uma situação, quando você perdoa o outro, sabe? Lembra daquela história da borboleta? quando a borboleta bate asa aqui, isso daí reflete, que nem a pedra que você joga na água e faz aquelas ondas,
É
né?
o efeito borboleta,
Belisários.
é.
Efeito borboleta. Quando você perdoa, esse perdão ele é extensivo. É uma coisa. É difícil, Léo. É difícil, é difícil a gente trabalhar. Por isso que precisa de treinar muito, praticar, praticar, praticar muito, 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 para essas coisas poderem entrar dentro da gente e a gente poder entender, né, o que é isso daqui que a gente chama de vida e aceitar, sabe? E conseguir perdoar. Porque, Léo, quando a gente fala do perdão, perdão do ser humano, é aquele assim: o cara, olha aqui, ó, eu te perdoo, sabe por quê? Porque eu sou mais elevado que você, eu sou melhor que você, por isso que eu te perdoo. É uma coisa que vai mais ou menos por aí, né, Léo? Porque ninguém perdoa de verdade, se você for pensar, né?
A gente
Fica
tenta.
sempre, tenta, mas o ranço fica. O ranço fica.
Aí,
O
meu amigo,
ranço
você tem que ir
fica.
para terapia cuidar disso, entendeu?
É, mas nem às vezes nem a terapia. Quando você aprende o perdão do Usen, você realmente perdoa, mas perdoa leve, aliviado. Sabe por quê? Porque você sabe que aquela pessoa não fez nada para você. Foi você quem projetou aquilo. Então, na verdade, quando você está perdoando aquela pessoa, você está perdoando a você primeiro. É você que você está perdoando. Olha, tem um DJ aqui no Brasil que, por um acaso, também fez tratamento comigo. Esse menino, menino doido, olha, eu falo da história dele e posso até falar o nome dele porque ele divulga essa história, tá? Eu não estou sendo antiética, não. Tá aí pela internet da vida. Ele tem até uma página no Instagram que se chama A Cura de Um, A Cura de Todos. É, esse menino, ele teve um tumor cerebral muito sério, acabou se curando, uma cura assim que ninguém consegue entender, porque ele tinha 6 meses de vida só, e isso daí já está indo para mais de 4 anos. E esse menino, eu apresentei o Usen para ele. Ele se encantou de tal forma, mas de tal forma com o Usen, que ele pratica o Usen todos os dias. Um menino doido, assim, antes dele ter esse tumor, ele era um drogado. Bom, de vida de noturna, de DJ mesmo, né? Menino drogado, maluco, só fazia show, só viajava, estava tão perdido, tão perdido. Teve esse tumor, acabou se curando e hoje ele é um praticante do Usen assíduo, assíduo.
A história dele se parece muito com a história do Gary, que escreveu os livros pós-Usen.
Você vê, o Gary também, né? Era um doido, drogado, tal.
Exatamente.
E porque às vezes, Léo, dá a impressão que quando a gente fala de espiritualidade, que a gente está falando de uma caretice, né? Ai, imagina, que? Ah, vai dizer que esse mundo não existe? Ah, vai, tá louca, não sei o quê. E não é, a coisa é muito profunda, muito profunda.
É uma ideia muito fascinante, né? Eu já passei por várias experiências, em termos de espiritualidade, nem vou falar de religião, porque eu não acredito em religião. E para chegar a um ponto onde, eu não sou ateu, graças a Deus, não é que eu não acredite, é que eu desconfio muito de como se usam as palavras ou como se usam certas teorias, certo? Então, tem coisas que eu acho que se aproximam mais do meu sentimento do que pode ser a coisa em si, e outras que não, são puramente pessoas tentando tirar proveito disso tudo, né? Porque tem. Enfim, como a ideia da Bíblia, para mim, por exemplo, é uma ideia muito distante do que esse mundo representa.
Então, no desaparecimento do universo, o Arten E a Pursa, né, que são os mestres ascensionados, eles dizem, eles comentam lá no livro que a Bíblia ela foi modificada em mais de 80%, né? Ali não tem muito pouca coisa que de fato Jesus falou. O resto foi todo modificado ao longo da história, que era para poder dominar o povo, né?
E não precisa ser muito esperto para ver isso, gente. É só ler, tá
É.
escrito, né? Não dá para
É, é.
você sair por aí falando coisas porque tá escrito na Bíblia. Não faz. Você tem que se questionar. Você tá na vida para viver, entendeu? Um livro não pode dizer, ditar as regras da sua vida. Não é assim que funciona.
Não, e ditar as regras da tua vida e ser punitivo, né? Porque o Deus da Bíblia é um Deus punitivo, ele é um Deus vingativo. Gente, que Deus é esse? Deus não é isso, não. Né? Ele é um Deus que te pune. Se você não fizer do jeito que está ali, os mandamentos, não matarás, não cobiçarás a mulher do outro, do próximo, tem isso, esses negócios aí, né? Porque se você fizer, você vai ser punido. Deus vai te castigar.
Que
Ou.
loucura.
É louco, é para poder dominar o povo mesmo, né?
Mô,
Enfim,
meu
a
amor,
Bíblia. Fala, meu
me
anjo.
diz uma coisa. O que te move?
Ah, o que me move? Tanta coisa me move, Léo. Mas você está falando no pandemônio ou sem pandemônio?
Sei lá.
Com pandemônio.
Na
Gente, esse
vida em si.
pandemônio tá complicado, né?
Na vida em
Olha,
si,
o que me
vai.
move na vi... Olha, o que me move na vida em si é essa busca mesmo, essa busca espiritual. Sabe? É conseguir chegar próximo, pelo menos próximo, nessa encarnação aqui, né? Pelo menos chegar mais próximo que eu puder do conhecimento que eu tenho que adquirir. E o que me move? Gente, são os meus amigos, né? A minha profissão, o que eu faço pelas pessoas. Amo, amo ajudar as pessoas, estar próxima das pessoas. O que me move é isso. O que me move é ver meus filhos bem, né? Meu casal de filhos é tão maravilhoso. E você? Você, né? Eu já te falei isso mais de uma vez. Você, para mim, é o outro filho. É mais um filho.
Sua
Amor de
linda,
mãe
eu
mesmo.
sou eternamente grato a você, você sabe disso.
Eu sou eternamente apaixonada por você, Léo. Você é uma pessoa muito querida. Muito, muito querida. Muito gostoso.
Sua maravilhosa, você não me viu sem roupa ainda.
Tem certeza?
Ai, meu Deus!
Ah, Léo! Mas eu já vi teu bumbum.
Várias vezes, inclusive.
É.
Meu amor, muito obrigado por
Oh,
essa.
Léo.
Não sei se é possível explicar tudo isso dessa forma, mas a gente recomenda fortemente a leitura dos livros O Desaparecimento do Universo. Eu estou lendo agora o segundo livro do Gary R. Renard, que chama Your Immortal Reality, que é a sua vida, não, sua realidade imortal. Ele tem um terceiro, qual que é o terceiro, amor?
É, o amor não esqueceu ninguém.
E o quarto?
E o quarto, vidas em que Jesus e Buda viveram juntos.
Juntos. A gente recomenda, vai lá dar uma olhadinha. Procura, acho que o YouTube tem vídeos a respeito do Usen, né, amor?
Tem,
Documentários sobre auto-hemoterapia também você encontra
sim.
documentários
Tem
no.
até no YouTube. Tá, como que o Usen foi escrito? Como que o Usen apareceu? Tem um vídeo que eu não me lembro agora, mas acho que na certa, né? Se botar lá no YouTube uma história de um curso em milagres, vai aparecer. Inclusive com a própria Ellen Stuck, que foi a pessoa que, vamos dizer assim, ouviu o ditado do Husserl, né? Porque o Husserl foi ditado por Jesus, né? Para essa,
o Jota,
para essa psicóloga. O Jota.
O Jota. Jota
cochichou no ouvido da Ellen. E a Ellen, taquígrafa, escreveu o Husserl durante 7 anos, né? Ela ia ouvindo aquela voz na cabeça dela.
E lembrando sempre que Shakespeare já dizia, né, do que é feita a matéria dos sonhos. E, gente, acabei de perder a frase. Ele dizia: há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Então,
porque diz que Shakespeare era iluminado, né?
E agora, você tem o telefone dele para a gente ligar para ele e saber? Eu acho que era.
Só pelo que direto ele, pro céu.
Pelo que ele escreveu ali. Enfim, se você gostou desse episódio com a minha linda Moira Castelli, semana que vem a gente tem mais episódios. O que te move? Então fica ligadinho, escute, comente e compartilhe, tá bom? Moira, meu amor, muito obrigado.
Léo, eu quem agradeço. Uma delícia conversar com você e uma delícia relembrar essas coisas, né? Porque eu não mexia com você já fazia um tempinho. Foi ótimo relembrar, viu? É maravilhoso, maravilhoso. Adoro você. Adorei conversar com você. Tá bom?
Tá bom, meu amor. Um beijo no seu coração.
No seu também. Tchau.
Tchau. E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.